Turning today to Paul's second letter to the Thessalonians, chapter 3 and verse 6.
Eu me volto hoje à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. E o nosso assunto esta manhã é seguir a palavra. E nós nos chegamos a essas últimas exortações dos apóstolos em 2 Tessalonicenses. E nosso primeiro subtítulo será a autoridade da palavra de Deus. Agora o versículo 6 começa com um comando. Mandamo-vos, irmãos. E é uma palavra pequena, mas tem poder tremendo e significado tremendo. Tem uma conotação militar no grego, é algo que deve, precisa, é imperativo que seja obedecido. Se essa ordem não for seguida, se esse mandamento não for seguido, essa unidade, essas tropas estará no lugar errado, na posição errada, ou o plano da batalha se dará errado e a batalha será perdida. É imperativo que as ordens sejam seguidas, mesmo que não entendidas, mesmo que não haja concordância. E essa é a palavra que é utilizada, tem todas essas conotações a ela, todo esse significado. Mandamo-vos, irmãos. Nesses tempos modernos, nós pensamos em termos de apelos sendo feitos a nós, conselhos sendo dados a nós. Existe uma certa uma conotação de uma ideia de que seja algo opcional, mas este é um mandamento, é algo que deve ser obedecido. É imperativo, não é opcional. Deve ser obedecido. Tomemos, então, com seriedade essa palavra. Agora, esse mandamento é feito de maneira muito fraternal, mas isso não dilui o seu significado. Mandamo-vos, porém, irmãos. Então, existe essa afeição, ela é feita carinhosamente, mas é uma palavra poderosa. A palavra mais poderosa que o apóstolo pode usar. Mandamo-vos, irmãos. Então, nós estamos sob ordens do Senhor e ninguém menos. Então, versículo 6, mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha a menor dúvida de que o apóstolo é inspirado a emitir esse mandamento no nome de Cristo. Ele vem de Paulo, mas nós somos convidados a vê-lo como se tivesse vindo diretamente do Senhor ressurreto. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito solene. Tem proporções de um juramento, o modo como a linguagem é estruturada. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sob sua direta inspiração, nós precisamos ouvir ao apóstolo Paulo como se nós estivéssemos ouvindo a um mandamento do próprio Senhor. Então, eu enfatizo tudo isso porque é muito importante. É fácil simplesmente passar rapidamente por essas palavras e atribuir um caráter mais casual que nós tendemos a atribuir a qualquer coisa nesses nossos tempos modernos. Uma sugestão do apóstolo. Não. Nós mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e este é o mandamento, que vos aparteis, que vocês eliminem a comunhão, que vocês andem separadamente de pessoas que têm determinado comportamento. Quem são essas pessoas? Será que eles são cristãos? Sim, eles são cristãos. Que vos aparteis de todo o irmão. Ele, irmão, tem uma profissão de fé. É autêntico, nós sabemos que ele é bendito de Deus. Nós não temos dúvida em relação a isso. Certamente, portanto, nós não podemos simplesmente nos apartar de alguém que é um irmão? Esse é o nosso raciocínio. Mas existem algumas coisas, algumas situações nas quais nós precisamos fazê-lo. E o apóstolo diz aqui, Cristo disse isso por ele mesmo, e eis aqui o mandamento. Nós podemos interpretar esse termo apartar um pouco. Pode ser que haja pessoas que são cristãs que fazem algumas coisas que são absolutamente fora de completamente distintas da conduta dos apóstolos. Eles estão completamente errados. Você pode ter algum nível de comunhão com eles no seu lugar de trabalho, reconhecer que eles são cristãos. Bom, você gostaria de poder influenciá-los mais em relação a essas coisas que eles fazem que estão claramente errados, mas você não pode, de fato, trabalhar, obrar, não pode ter comunhão próxima, não pode fingir que não existe nada. Então, às vezes você pode reconhecer certa pessoa e ser afável e pode desejar o seu bem e orar por ela e tentar persuadir. Mas se ela disser para você, tem uma missão comigo, ou obre comigo. Não, daí você não pode fazer isso, porque eles estão fora da linha em relação a tantos aspectos. Existem níveis de comunhão, e você pode interpretá-lo, se você preferir, significando comunhão próxima, na sua igreja em particular. Nós podemos reconhecê-los e desejar o seu bem, tentar persuadi-los, mas nós não podemos obrar com eles. É com frequência essa situação que nós estamos. Enfim, aqui que nós estamos, mandamos-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. Anda é um termo interessante. Ele não fez algo que errado uma vez. É um padrão regular. É sua abordagem persistente em relação a questão, ele permanece, ele está determinado a fazê-lo. Nós nos chegaremos a alguns exemplos em um momento. Agora, ele não simplesmente teve uma queda, ou alguns momentos maus, ou se desviou do caminho. É o seu caminhar, é a sua conduta persistente. Então é uma palavra importante. Apartem-se, não simplesmente quando você perceber um erro, ou uma aberração, um desvio ou um período curto de desvio, mas alguém que anda desordenadamente, persistentemente, é o seu caminho. Desordenadamente é uma palavra muito importante, de maneira sem ordem, literalmente, irregularmente. Novamente estamos de volta a uma conotação militar, assim como o termo mandamos-vos, que algo que deve ser obedecido. Uma palavra desordenada não mantém a sua posição, se desvia da sua posição ou do seu cargo que é designado a ele. E é um cargo importante. E se essa pessoa não permanecer lá, nesse posto, pode haver catástrofe. O seu comandante assume que ele vai estar estacionado em determinado lugar que tudo vai estar bem, mas ele não está, porque ele é desordenado, ele se desviou. Ele decidiu que ele sabe melhor, ele tem uma posição melhor para si. Então o comandante não sabe onde cada pessoa importante está. Eles estão andando desordenadamente, eles estão se desviando. É um caminho sem ordem, não de acordo com os planos que a Bíblia estabelece para a conduta cristã, como nós organizamos a igreja, como nós fazemos as coisas, como nós apontamos os oficiais. São apenas exemplos, mas eu vou dar outros exemplos mais para frente. Veja, hoje, olhe para a internet, tem centenas de pessoas autoproclamadas se determinando como professores, montando seus sites ou em determinados lugares e dando instrução e informação. Ninguém nunca pensou que eles fossem adequados, eles nunca foram apontados por uma igreja que é a regra determinada pela escritura, eles nunca foram preparados por isso. Não, eles se apontaram a si mesmos, e alguns deles são muito famosos. Alguns deles têm centenas de milhares de pessoas que ouvem e assistem, as pessoas os amam, mas ninguém fala, parece. Sim, mas quem foi que os apontou? Às vezes eles são mulheres, o que é contrabíblico também. Eu ignoro, eu digo que, e eles dizem, não, eu ignoro essas coisas, eu digo que eu proclamo que eu estou ensinando as escrituras, mas eu ignoro determinadas coisas. Eu determinei a minha própria organização. Completamente desordenado. Tão desordenado quanto é possível ser, tão desobediente dos padrões determinados pela igreja quanto você pode ser. Você ouviria a tal pessoa? Você seguiria as pregações dessas pessoas? Você ouviria o podcast dessas pessoas? Não é comandado, porque o comando de Cristo é não tenha nada a ver com essas pessoas. É desordenado. Não é de acordo com o que Deus estabeleceu. É aí que entra os falsos ensinamentos. Você diz, ah, não, mas as pessoas que eu sigo não ensinam falsamente. E você ficaria surpreso. Você foi enganado. É aí que entra tudo isso. E as igrejas caem e perdem a sua direção. Enfim, de volta ao ponto, anda desordenadamente, não de acordo com o padrão estabelecido, não segundo a tradição, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Eu preciso explicar a palavra tradição. Não é uma palavra boa entre nós. Quando nós pensamos em tradições, nós pensamos em invenções católicas, humanas, em impostas sobre as pessoas e ritos e cerimônias que não estão na Bíblia, esse tipo de coisa. A palavra tradição não tem uma conotação muito positiva para nós, mas a palavra grega que é traduzida aqui como tradição simplesmente significa aquilo que é passado pelos apóstolos. Então, conforme você lê neste contexto, por tradição, leia bíblico. Por tradição, leia instruções apostólicas dadas por Paulo e pelos outros apóstolos sobre como a igreja deve ser, como a vida cristã deve ser ordenada. Essa é a pessoa que não segue a Bíblia em algum aspecto importante, não segundo a tradição, o exemplo e ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Que de nós recebeu? Os exemplos apostólicos. O que isso cobre? Bom, muitas coisas, para falar claramente. Como o apóstolo Paulo evangelizava. Como ele evangelizava? Simples exemplos. Será que ele organizava um teatro, um drama, talvez, com atores e atrizes? Em uma apresentação de palco e algo ficcional para comunicar o evangelho, não existem indícios disso, nem por um momento. O que ele fez? Ele pregava, ele proclamava. Este é o exemplo apostólico, segundo a tradição que de nós recebeu. Estes são os mandamentos. Porque é de mim se eu não pregar o evangelho. Então, se alguém disser que não gosta de pregar, não gosta de pregação, eu li vários livros sobre isso, alguns dos quais de autores evangélicos. Nossa pregação não é boa, não existe esperança. Nós precisamos colocar drama e filmes cristãos com base obras de ficção. É assim que nós devemos nos comunicar. Tudo está errado. Isso é ignorar os caminhos estabelecidos por Deus. Os procedimentos determinados por Deus. Eu só estou dando isso como um exemplo. Como o apóstolo ordenava igrejas, o que ele fazia. Ele dizia, não, bom, a maneira mais eficiente é copiar o mundo dos negócios e ter a maior possível, a unidade tão grande quanto possível com o executivo CEO, que é super poderoso. E que tal um papa, um bispo, um arcebispo, com essa estrutura piramidal em que as pessoas embaixo não têm opinião, um grande chefe? Não, diz o exemplo apostólico. Quando os apóstolos faziam suas missões e organizando igrejas que eram independentes e autônomas, com seus diáconos. Este é o padrão, é isso que nós seguimos. Se eu disser, não, não quero seguir esse padrão, você precisa de um grande chefe, uma única estrutura de poder e assim em diante. Eu não gosto da escritura. Eu não acho que isso é suficiente. Eu vou substituir o meu próprio conhecimento, minha própria sabedoria. Isso é ofensivo para Deus. O exemplo apostólico é muito claro. E também disciplina dentro da igreja. Nós já mencionamos apontar o ofício de evangelistas e de diáconos e presbíteros, não pessoas que proclamam-se a si mesmos. Isso está errado. Igrejas que têm reunião de oração, além de cultos. Para proclamação, você encontra isso bem no começo do livro de Atos, reuniões de oração. Algumas igrejas hoje em dia abandonam essas coisas. Os exemplos de obediência aos apóstolos que são dados nessa passagem, a qual nós nos achegaremos, é trabalhar. Você não pode simplesmente unilateralmente decidir, não, eu sou um professor, eu vou apontar-me a mim mesmo, largar meu trabalho e esperar que a igreja me sustente. Isso de fato acontece na igreja dos Tessalonicenses e tem que ser corrigido. Não, diz o apóstolo. Isso vai até lá atrás, no livro de Gênesis. O mandamento de Deus é parte do julgamento de Deus sobre a humanidade pela queda. Todo homem e mulher tem que trabalhar para ganhar seu pão, ganhar seu sustento. É o comando de Deus. E como eu disse numa mensagem recentemente, cada vez que você vai para o trabalho, você está pregando a queda. Nosso trabalho diário é um lembrete da queda e a necessidade de salvação. Foi imposto por nós, a nós, por causa da queda, pelos nossos antepassados perversos. E aqui está o exemplo que nós somos dados, versículo 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Seguir, imitar o exemplo apostólico de Paulo e dos outros. Pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem, e esse é só um exemplo, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. E Paulo aqui sentiu que foi o seu chamado. Ele tinha todo o direito de ser suportado, sustentado pelo povo do Senhor, mas para que ninguém pensasse em fazer isso para o seu próprio lucro. Ele trabalhava com suas próprias mãos, igreja após igreja, onde ele era dado hospitalidade por crentes que queriam suportá-lo, sustentá-lo. Ele não os permitia, ele ficava nas suas casas, mas ainda assim ele trabalhava. Então, para que ele estivesse além de repreensão, e essa não é a norma, ele diz: não que nós não tivéssemos autoridade, o povo de Deus. Ele fala para nós em outros lugares, deveria ser sustentado e ajudado, mas ele não queria fazê-lo, para que ninguém, em algum momento, qualquer momento, suspeitasse que ele estivesse fazendo isso para ganho e, portanto, não acreditasse na sua mensagem. Ele fez isso para ser um exemplo para todos aqueles que seriam convertidos. Versículo 8 novamente. Nem de graça comemos o pão de homem algum, nem quando oferecidos hospitalidade. Mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, trabalhando mesmo à noite, que ele fazia tendas para que ele pudesse pregar durante o dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. E ele faz isso bem claro. E aliás, ele ainda é um exemplo. Ele é um exemplo de modéstia, de grande cuidado, mesmo para aqueles que são sustentados pelo povo do Senhor. E às vezes você lê ou ouve de algum pregador que ganha uma fortuna. O apóstolo Paulo jamais teria ganhado uma fortuna, mesmo tendo vivido em outra era, e ainda que ele tivesse exercido o seu direito de ser sustentado. Cuidado e modéstia são extremamente requeridos desse tipo de pessoa. Então nós levantamos suspeitas em relação às pessoas que querem enriquecer às custas da palavra do Senhor. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A palavra no grego interessante, que significa que eles estavam interferindo com os assuntos de outras pessoas, aqui para dizer fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão, com sossego, sem atrapalhar, sem se envolver com outras pessoas, tomando conta dos seus próprios negócios. Alguns anos atrás eu li um sermão interessante por alguém que estava aplicando este texto de maneira inteiramente para pessoas que escrevem blogs. E eu não tenho certeza que se não existe um elemento de verdade aqui. Com sossego eles trabalham. Porque alguém, qualquer um de nós, haveria de escrever um blog todo dia dando as nossas opiniões sobre todo tipo de coisa, e dizer para todo mundo por que a nossa opinião é tão importante. Não, isso não pertence a nós. Nós não somos pessoas que trabalham fazendo coisas vãs. Nós trabalhamos com sossego, com modéstia e falando quando vemos coisas que... a oportunidade de ajudar as pessoas, para encorajar as pessoas, mas não simplesmente emitindo as nossas opiniões para todos e tudo. De maneira eletrônica, se ninguém mais quiser ouvir a nós presencialmente, para que nós não sejamos o ponto focal de atenção. Pense nisso, amigos. Todas essas coisas que saem da mídia social supérfluas, excessivas. Será que essas pessoas não são esses que estão fazendo coisas vãs? Expressando esse orgulho, essa vontade de ser ouvido, expressar suas visões, suas opiniões. Trabalhando com sossego, um texto para contemplar para cada um de nós. Comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Eu gostaria de dar outros exemplos. O apóstolo dá um aqui. Eis aqui uma tentação. Esta passagem se aplica exclusivamente às pessoas que não trabalham para o seu próprio sustento e que fazem coisas vãs, que se metem na vida dos outros. Não, não, isso não sou eu. Nós dizemos para nós mesmos. Eu estou livre. Essa passagem não tem nada a ver comigo. Caros amigos, este é apenas um exemplo. O apóstolo estabelece o princípio, ele está inspirado a mencionar uma violação desse princípio em particular, essas pessoas que não trabalham, mas existem vários outros. Desordenadamente é o texto no versículo 6. Andar desordenadamente, existem várias outras instâncias de desordem. Permita-me dar uma. O dia do Senhor. Qualquer um aqui que tem uma visão leve, casual do dia do Senhor, que não guarda o dia do Senhor de fato. Domingo é algo... vir para o culto no domingo de manhã e daí o livro... A Bíblia é fechada e nós podemos fazer o que for. Ir para a loja... e trabalhar e fazer o que for no dia do Senhor, porque nós estamos nos faltando disciplina e não estabelecemos as coisas antes, não fizemos o que precisava ser feito no decorrer da semana. Não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso comprar tal coisa, não importa. Ligar a televisão, e não é só as notícias, também para entretenimento, mas é o dia do Senhor. Organizar outras coisas, não voltar para a igreja é cansativo. Não suportar os ministérios da igreja durante o dia. Não, o dia do Senhor já fechou um terço do caminho. Agora eu posso fazer o que for. Ser indiferente ao mandamento de Deus e ao exemplo apostólico, aos padrões estabelecidos nas escrituras. Tem muitas coisas que acontecem hoje em dia nas igrejas. Existem igrejas aqui na nossa cidade, as pessoas que as governam têm boas intenções, mas tem apenas um culto no dia do Senhor. E algumas igrejas aqui têm, algumas igrejas aqui próximo têm apenas um culto no momento mais importante, mais conveniente, às 4 horas da tarde, completamente desprezando o dia do Senhor. Será que isso se estende a nós também e ninguém sabe? Sim, mas é um exemplo de desprezar, ignorar, quebrar o dia do Senhor. E nós deveremos nos separar de vocês. Se você não estiver disposto a corrigir os seus caminhos e honrar a Cristo e ser um crente sério, nós deveríamos estar nos separando de você. Você é uma má influência, você é uma pessoa desobediente ao Senhor. Não é a minha visão, não é a minha opinião, é a Escritura. É tão chocante como seria se você não estivesse trabalhando e simplesmente fofocando por todo lugar. Uma brecha terrível. É o dia do Senhor, nós honramos a eles. Tem vários outros exemplos. Eu não quero que isso seja um sermão negativo, mas os apóstolos repetidamente nos ordenam que nós evitemos ser pessoas terrenas. Será que você às vezes vai para um pub? Será que às vezes você vai para um clube, um bar, uma balada? É absolutamente proibido na Bíblia. Em Provérbios 22 é algo claramente estabelecido como errado para que um cristão se associe em tal lugar. Onde ocorre esse tipo de coisa. É terrível, é tão ruim quanto idolatria, visitando o templo dos ídolos. Você deve se separar disso. Não façam isso, amigos. Acordem. Pensem. O que eu estou fazendo? Eu estou desobedecendo meu Senhor. Eu estou ignorando e desprezando as regras da conduta, da vida cristã. E eu espero que Deus me abençoe. E eu vou para Ele, me volto a Ele sempre que eu estou doente. Eu me volto a Ele para pedir coisas sobre as minhas crianças. E depois eu desprezo os caminhos cristãos. Se você falar para alguns dos seus amigos que eu prego assim, eles vão dizer que eu sou um legalista. Um legalista é aquele que pensa que você precisa fazer coisas para ser salvo. Não, você faz as coisas em obediência a Deus porque você é salvo, porque você foi salvo e você sabe que você precisa obedecê-lo. Isso não é ser legalista. Eles não entendem sua teologia, as pessoas que dizem que esse tipo de pregação é legalismo. Eles não entendem os fundamentos, eles não entendem o ABC, por isso que eles fazem comentários todos como esse. Lembre-se, legalismo é crer que fazer determinada coisa obtém a sua salvação. Nós não cremos que essas coisas obtêm salvação, mas nós cremos que você tem que fazer essas coisas para honrar a Deus porque você é uma pessoa salva. E eu poderia mencionar outros exemplos. Cobiça. Sua maior prioridade é uma casa maior e melhor, um carro maior e melhor. Isso é cobiça, que é idolatria, diz a Bíblia. É tão ruim quanto fornicação, diz o apóstolo Paulo. Não deveria ser mencionado entre nós nenhuma vez. Você não é uma pessoa completa. Você não está seguindo a lei de Deus para os cristãos. Existem outras coisas também. Separação de separação de falsos professores, falsos mestres. Nós não devemos ter nada a ver com falsos mestres. Se nós ignorarmos seus ensinamentos falsos e nós o aprovarmos pessoas que negam os pontos essenciais da salvação, então nós nos colocamos fora da verdadeira igreja de Deus. Existe muito disso no Reino Unido hoje em dia. A igreja anglicana, por exemplo, é 90% falsos mestres. Descaradamente. Por que não? Por que os crentes verdadeiros evangélicos não saem, não se dissociam disso? E esse é o mandamento de Deus. Nós temos que tomar cuidado com pregadores anglicanos, mesmo que eles sejam crentes. Nós reconhecemos que eles sejam de fato, que eles sejam de fato crentes, nós podemos desejar o melhor para eles e tentar, persuadi-los, mas nós não podemos engajar em missões com eles, porque eles estão em desobediência ao Senhor. Eles estão constantemente. Eles estão fraternizando com o inimigo. Isso é desobediência a Deus. Então nós precisamos manter a nossa distância. Nós gostaríamos que não fosse esse o caso, nós apreciamos muito sobre eles, mas existe uma diferença entre nós. E nós somos comandados nisso pelo Senhor. Mandamo-vos, irmãos. Isso seria. É uma rejeição terrível dos exemplos e dos ensinamentos dos apóstolos. Eu preciso continuar porque o tempo vai acabando. Versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Existem outras categorias, algumas das quais eu já exemplifiquei. Agora, o versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mantenha as suas prioridades espirituais. Nós voltaremos a isso. Versículo 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta. Agora veja, olhe para isso com muito cuidado. Isso é sobre o dever de se apartar novamente. Se alguém não obedecer a nossa palavra, será que eu posso estar se repetindo a si mesmo? Será que isso aqui é o versículo 6º repetido? Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Será que ele está dizendo a mesma coisa? De novo, a resposta é não. Ele está acrescentando ao mandamento. Versículo 14, ele está falando não sobre as pessoas desordenadas do versículo 6º, mas sobre as pessoas não desordenadas que não se separam das pessoas desordenadas. É importante enxergar esta segunda camada de significado se aproximando aqui. Então, primeiro ele diz: você não pode ter comunhão próxima com os desordenados. Você não deveria tê-lo na ceia do Senhor. Você não deveria tê-lo nos seus círculos próximos. Você não deveria ter comunhão próxima com eles como se não houvesse nenhum problema. E se você o fizer, e se você ignorar este mandamento, e você não gostar e disser, não, mas esse é meu amigo, então você continua a ter comunhão próxima com essa pessoa, ignorando o mandamento do apóstolo, então você precisa ser separado. É isso que o versículo 14 está falando. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, isto é, de separar-se dos desordenados, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então existe uma necessidade de retrair-se de tais pessoas, para que Deus possa ministrar para eles, que ele seja chocado. Que a minha conduta não é aceitável, eu sou decepcionado, meus irmãos e irmãs no Senhor, desobedecendo o mandamento de se desviar, se separar dos desordenados. Estou chocado, estou envergonhado. E eu reviso a minha conduta. Essa é a esperança, essa é a oração. Versículo 5. Todavia não tenhais como inimigo. Ele se enganou em relação a isso, é muito sério, mas ele não é seu inimigo. Mas admoestai-o como irmão. Raciocine com ele. Mas, de certa forma, deve ser enfatizado. Todos nós temos este dever de nos separarmos das pessoas que desobedecem às regras da Bíblia na vida cristã. Então, é uma passagem dura. É difícil de considerar e de entender, mas é vital para nós. E é muito necessário. Então, eu vou fornecer mais uma complexidade antes de prosseguirmos. E é o seguinte. Algumas pessoas hoje em dia, boas pessoas, elas dizem: ah, tudo isso se aplica ao caso muito sério de alguém que está ferindo as bases da fé. Então, o raciocínio é que nós devemos nos separar de comunhão com as pessoas se o seu erro ameaça as bases da fé. Então eles dividem tudo entre essencial ou base e não essencial. Se ameaça a fé, sim. Se não ameaça a fé, não. Agora, eu vou dar um exemplo sobre o qual nós ouvimos muito nos últimos 20 anos. Alguns anos atrás, igrejas independentes, batistas, independentes da União, igrejas evangélicas de vários tipos e missões, todas essencialmente mantinham que nós não podemos ter comunhão próxima com pessoas que se mantêm em denominações comprometidas. Mas então, este ensinamento veio: ah, mas eles próprios, as pessoas que permanecem, não estão de fato negando a fé. Eles não estão fazendo algo que fere algo que é essencial. Algo essencial para a salvação. Portanto, nós continuamos a ter comunhão com eles. Será que esse é um ponto de vista correto? Como pode ser? O apóstolo dá um exemplo de alguém que não quer trabalhar para o seu próprio sustento. Ou um pastor autoproclamado, interferindo com outras pessoas. Será que isso nega de alguma forma, de qualquer forma, as doutrinas da salvação? Não. Ele ainda pode ser um evangélico fervente, crente na justificação pela fé, crendo na necessidade do evangelho, e ainda assim ele não vai trabalhar e toma sustento de outros. E ele se autoproclama mestre. Será que nós devemos nos separar dessa pessoa? Sim, independente do fato de que nada disso que ele está fazendo está de fato ferindo alguma doutrina do Evangelho referente à salvação. Então, o padrão dos apóstolos não faz essa distinção entre o que é essencial e o que não é essencial. Espero que isso não esteja complicando esse assunto. Se nós desobedecemos persistentemente o exemplo apostólico na nossa caminhada, então os nossos irmãos devem se separar de nós. Não, mas não devemos honrar as escrituras e a sua autoridade nas nossas vidas. Então, fecho com o seguinte versículo, versículo 16. Ora, o mesmo Senhor da paz o Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Mantenha as escrituras, mantém a Bíblia, e nós todos podemos ter paz, unidade, cooperação, comunhão no serviço do Senhor. O Senhor da paz, Que coisa maravilhosa da comunhão de uma igreja grande ou pequena. Paz deve ser a norma entre nós. Eu espero que seja. Não é algum objetivo distante, algum padrão difícil de obter. Olhe para essas palavras maravilhosas. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz. Sempre. Sempre. De toda a maneira. Que Deus obre de tal maneira no nosso meio que mesmo a perseguição nos una, e o sucesso nos una, e bênção nos una. De toda maneira, sejam maneiras positivas ou negativas, tudo nos mantém, nos torna mais juntos, mais pacíficos no serviço do Senhor. O mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda maneira. E lembre-se, o testamento, o legado do Senhor para os seus discípulos, repetido por ele: Minha paz eu deixo convosco. Nós oramos que esse seja sempre o tema da nossa comunhão. Comunhão uns com os outros no serviço de Cristo. Orar por almas, honrar a Ele e continuar caminhando na santidade. Todo mundo tomando os comandos apostólicos de maneira completamente séria. Nossa grande prioridade para prazer o Senhor. Isso é o suficiente para nós. Essa manhã, caros amigos,